Começando aqui mais um episódio aqui do Discos e Girafas, esse podcast maravilhoso sobre música. Meu nome é Pedro Jales, estou aqui com os meus amigos de podcast. Por favor, Caio, se apresente, fala pra galera aí como que você tá, depois de uma, né, uma doença quase te matou.
Uma doença fatal.
Fala um pouco pra gente aí, onde que a galera te acha nas redes sociais, aí antes da gente começar aqui a falar de Tortoise e Teto Preto.
Beleza. E aí, galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Fiquei meio mal aí uma semana, acometido aí por uma virose, mas tô bem, tô vivão, tá tudo certo. A gente até adiantou, né, uma semana o podcast.
Exato.
Senão ia estar mais adiantado ainda.
Exato. Inclusive, aproveitando que você tá falando disso, Caio, a ideia era fazer mensal o episódio, né? E aí agora a gente vai tentar fazer meio que quinzenal, ou até mesmo antes, se for possível, né? Então isso é uma atualização do último podcast que a gente fez. Mas enfim, redes sociais, onde que a galera
redes
te
sociais,
encontra?
Redes sociais, cara, Instagram, com certeza, caio.artificial, conteúdo.
Mudo, né? Exato. E aí, Renan, tudo certo?
E aí,
tudo de boa? Pronto pra mais um episódio aí do
boa,
Disco de Girafas?
Eu tava esperando o Caio aí, né? Que passou.
Demorou.
Renasce das Cinzas, muito bom.
Isso aí. Redes sociais, onde que a galera te encontra, Renan?
Bom, Instagram também, né? Melhor. Arroba preto.
Beleza.
Renan.
Beleza.
Você me acha fácil, né?
Maravilha. Então, vamos lá. Primeiro a gente falar um pouco do... A gente vai falar hoje dos dois álbuns, né? O álbum do... Millions Now Living Will Never Die, do Tortoise. Caramba, esse nome é grande, hein, cara? Tive que
profundo, né?
Puxar aqui da minha memória o nome. Um álbum do Tortoise, né? Da banda Tortoise. Esse é o primeiro álbum que a gente vai falar. A gente vai discutir um pouco ele agora e depois a gente vai falar um pouco sobre o álbum Pedra Preta, do coletivo Teto Preto, certo?
Exatamente.
Então, começando pelo Tortoise, Caio, fala pra gente... Como que você conheceu esse álbum? Qual foi a primeira vez que você ouviu ele? Como que você chegou a conhecer esse álbum?
Cara, legal. Eu nem esperava falar isso, mas eu sei, a história é boa. Eu conheci a Tortoise de nome, porque esse álbum é de 96, né? Se eu não me engano.
Isso.
Tô certo.
Exatamente.
Então, já conhecia de nome quando era moleque. Eu gostava... A primeira referência que eu tive, assim, de post-rock ou... música mais estranha, assim, alternativa, foi com Slint, que é outra banda aí que eu pretendo falar um
dia. Ok, legal.
E por causa deles, na internet discada mesmo, eu já tinha visto o nome Tortoise por aí. Aí eu tava na Teodoro Sampaio, moleque, 16 anos, 17, vendo um sebo, não vou lembrar a altura lá da Teodoro, mas tinha um sebo lá, e eu vi esse CD, cara, lá. Eu vi
uma
Tortoise,
capa azul, né?
É uma capa azul com
peixes,
né? É um cardume gigante de peixe.
Sim.
E esse nome, né? Millions Now Living Will Never Die. Tinha outras opções lá também do Tortoise. Mas eu falei, cara, vou levar esse CD pra ver qual é que é do Tortoise.
Né?
Me intrigou. E o álbum é justamente isso, né, cara? Tipo, desde o nome já começa intrigante, com uma música de 20 minutos, que pra muita gente é cansativa e sem sentido, né? Fala,
exato,
o que tá acontecendo?
Exato, exatamente.
Mas quando você escuta... Enfim, esse álbum é pra ouvir inteiro, né?
Sim,
acho que é isso. Porque aí faz algum sentido você ter passado por aqueles 20 minutos.
Exato. Né? E uma das coisas do formato que a gente vai trazer aqui é... Vamos começar, eu queria ver como que vocês definiriam esse álbum em uma frase só, pra gente já começar as discussões, pra meio que definir um pouco o tom do que é esse álbum. Então eu queria ouvir, Renan, se você tem aí, como que você definiria esse álbum em uma frase só?
Cara, é bastante dicotomia, né? Do início ao fim.
Bastante dicotomia, muito bom.
Começa já com uma música de 20 minutos, né?
Uhum.
Que aí já testa a sua paciência.
Uhum.
Mas vai construindo diversas camadas e brincando com os instrumentos. Se torna bastante interessante. E no decorrer do disco são pequenas músicas de 2 minutos, né? Isso que torna...
3 a 5 minutos, né?
Torna a parada bem curiosa, porque
exato.
Depois de um progressivo
uma entrada de 20 minutos.
Vem diversas músicas de 2 minutos e termina com, cara, com uma música sensacional. Não poderia sair esse podcast sem falar da música que fecha, que é Along the Banks of River.
Muito boa.
Cara, uma música linda. Fazia muito tempo que eu não via Tortoise. Essa música eu ouvi o disco, logicamente, por uma questão profissional aqui, né? Não porque eu gosto. Brincadeira. Mas essa última, cara, ela encerra com chave de ouro. Ela é linda demais. traz todos os elementos do disco inteiro, isso que é bem interessante. Então, tudo aquilo que você ouve durante o disco inteiro, ela traz essa última música.
Sim.
E encerra de uma maneira triunfal.
Legal.
Não, não haveria melhor forma de encerrar um disco desse que, se não fosse com essa música. É,
legal.
É sensacional.
Da hora. E, legal. Caio, como que você definiria esse álbum em uma frase só?
Cara, uma frase, né? Acho que uma palavra é fácil pra mim. É intrigante.
Intrigante.
Por causa da história que eu contei, tá ligado? Meu, a história,
legal,
tipo,
legal,
eu conheci, véio. Tipo, sempre me intrigou.
Uh-huh.
E, porra, eu conheço há mais de 10 anos, já ouvi tantas vezes esse álbum e...
Até hoje ele ainda...
Ele é novo. Agora que eu ouvi mais pra gente falar sobre, escutei coisas que eu nem lembrava, sabe? Ou nunca tinha prestado atenção, ou não ouvido muito bem, porque... Uh-huh. Nem sempre tava com fone de ouvido.
Legal.
Isso faz uma diferença absurda,
total,
né?
Total, cara? Total. Com certeza. É, com certeza. Pra mim, a primeira música poderia ser um álbum por si só, assim. Ela já tem várias, né, várias camadas diferentes.
Mas acho que essa que tá graça, né? Ela inicia com
certeza,
uma música
muito
grande, né?
Exato.
E de repente, não...
Exato. É, eu achei o álbum, assim, de certa forma, meio despretensioso também, né?
Sim.
Ele não almeja chegar em lugar nenhum. Eu acho que a graça do álbum é justamente a jornada, o caminho que ele vai te levando, né? Naquelas diferentes... Nos diferentes ritmos, nas diferentes passagens, nas quebras que existem em algumas músicas, as mudanças.
É, eu entendo o que você quer dizer,
né?
Porque é despretensioso, assim, quase um... Lembra muito free jazz às vezes, né? Assim,
sim.
Você vê que realmente os caras... compuseram isso em improviso, tocando pra cacete junto.
Exato.
E, meu, até algo pra gente procurar, uma lição de casa, talvez, eu vou pesquisar como que foi gravado esse álbum, como que ele foi gravado, como que foi todo esse processo.
Dando continuidade aqui, cara, vale a pena dar uma recapitulada e falar um pouco sobre o álbum. O álbum, ele tem só 5 músicas, só 5 faixas. Como a gente falou aqui, a primeira faixa, ela tem uma duração de 20 minutos. É uma faixa com 20 minutos, mas que ela te leva por caminhos diferentes, por ambiências diferentes, né? Tem até um momento no álbum, na música, onde tem um efeito de, sei lá, de disco... Sei lá, travando assim,
sim,
né?
Sim.
Eu achei que era
o
até um problema.
É,
achei que era até um problema do player, né?
Não, só posso ser um empata foda aí? Porque,
claro, fala aí.
Assim, ele conversa muito o álbum inteiro, isso é muito legal. Assim, como as músicas conversam e tal. Eu só sinto falta, às vezes, de umas quebras que dão. Por exemplo, em Dear Grandma, Grandpa, eu achei boa, mas... Putz, parecia um frio do Kraftwerk, meio chato, sabe Kraftwerk?
Sim, sim.
Aquela
banda alemã de...
É, o eletrônico.
Sim,
pai do eletrônico,
fã,
né?
Também
enfim, mas não querendo ser o chato, é muito bom,
não,
mas realmente tem essas quebras que dão uma brochada no álbum, mas não deixa de ser bom pra caramba.
Sim.
Não sei se vai ser um intuito aí, mas eu daria uma nota 8 aí.
Legal, já foi, já...
Direto
pra nota,
ponto,
né?
Cara. Aqui não tem conversa, não.
Não, relaxa, nota. Relaxa. A gente ia chegar lá, mas beleza. Já deu a nota, já deu um spoiler aí, o Renan. Como é, o álbum,
é
ele...
Nota,
eu vou chegar lá na nota. Mas eu queria saber das músicas desse álbum. Aí
certo.
O Renan já mencionou algumas músicas. Aí, Renan, qual que é a melhor música que você achou desse álbum aí?
Ah, não tem como, né? Como eu falei. A música de encerramento, Along the Banks of River, que fecha de uma maneira sensacional.
Aham. Uhum.
É emocionante, ela traz algumas emoções meio ruins, isso que é o barato.
É meio melancólico o álbum, né?
Muito.
Ele de certa forma...
Principalmente na última.
É.
Mas não deixa de ser extremamente poético e traz um rock bem matemático, atrelado a muita poesia, e isso que deixa muito bonito,
sim,
o álbum.
Sim,
e encerra de maneira, né, bonita demais.
Cara. Você, Caio, qual a música mais bonita do álbum que você acha?
Ah,
mais bonita,
cara,
não, qual que você mais gosta?
Putz, hoje... Porque isso pode mudar, né?
Claro.
A qualquer momento.
Sim.
Mas Glasmusium, que vem logo na sequência,
nossa,
né? Quando ela vem depois dessa loucura aí de 20 minutos.
E, cara,
da
eu sabia que é a sua cara. Muito influência sua. Os olhos quebrados. Total, cara. Total.
Sim, cara. Sim.
Boa.
É incrível.
Legal. Eu concordo. Eu tô com o Caio aí. Pra mim, Glasmusium, uma música muito bonita, realmente. Ela aumenta um pouco o tempo dela, né? Do meio da música pra frente.
E no final fica bem suave.
Isso, exato. Acho bem legal. E as músicas, elas têm isso também. Elas são uma quebra... Sempre uma quebra de expectativas, né?
Sempre. Sim,
tipo, sim. Ela vai te levando por um caminho pois e de repente,
é
quando você tá acostumando,
pop,
ele quebra.
Né? Não, é, não, você vai ouvindo o rádio, como é, tipo, agora definição. Vem o refrão.
Aquela definição que eu dei de cultura pura, cara.
É,
essa
exato.
Música, ela ilustra bem o que você falou.
Sim.
Ela tem uns riffs extremamente quebrados e no final termina muito suave, muito tranquilo.
Exato. Bom, bacana. Então, vamos pra fechar aqui pra gente falar então de Millions Now Live and Will Never Die, álbum de 1996 do Tortoise, aí, que o Caio trouxe pra gente. Renan, considerações finais e a sua nota, você já falou a nota, mas considerações perfeito. Finais, o que, que você achou? Vai continuar ouvindo o álbum? Vai indicar? Pra quem que você indicaria esse álbum e assim por diante?
Bom, legal. Como eu disse, nota 8, né? É um álbum bem interessante, mas tem que sentar pra ouvir e curtir. Não dá pra dar de orelhada.
Tem que ouvir,
né?
Pelo menos umas 3, 5 vezes.
Sem querer ser o rei do spoiler, já que eu já tô conseguindo esse título aqui. Mas acho que um álbum muito mais indicativo. Olha o meu neologismo aqui. Uh-huh. Guimarães Rosa na área. Indicativo. O álbum mais indicativo seria o do Teto Preto. Porque esse álbum realmente tem que sentar e dar uma estudada, dar uma avaliada. Ele brinca com você, ele não tá afim de te agradar, então é sentar, escutar.
Uhum.
E nota 8, porque ele termina dizendo, eu vim pra te agradar, te conquistar.
Legal, isso aí.
E encher seu coração.
Poético, boa, né?
Boa.
Que bom, cara.
Velho.
Que bom que
legal.
A indicação te trouxe.
Caio,
isso,
sua nota, as considerações finais aí sobre o álbum do Tortoise, que eu não vou repetir o nome, que é grande demais.
Eu adoro esse nome, né? Vou até falar traduzido.
E a capa é linda,
por favor.
A capa é linda.
Os milhões que agora vivem nunca morrerão, né? Então, assim... O que isso quer dizer? É foda. O que quer dizer esse álbum inteiro?
Exato,
é uma loucura,
exato,
né? Assim, você pensar sobre essa frase, talvez.
Sim.
Mas, puta, nota. Eu vou de 9. Não é um 10 pra mim, mas é 9. Principalmente pela consideração, pela história, assim, o jeito que eu conheci. Uhum. Então,
bacana, velho.
Gosto bastante.
Nota 9.
9.
Legal.
9,
eu tô junto com o Tortoise. Eu tô junto com o Renan, eu dou uma nota 8. Achei o álbum. Como eu já falei, ele tem uma certa despretensiosidade na sua essência, né? As músicas, elas sempre conseguem criar uma ambiência muito interessante, mas ao mesmo tempo quebrar com suas expectativas quando você tá mais se acostumando com elas. E é isso, eu acho que o álbum... Assim, é um álbum que é até difícil a gente falar e tentar descrever ele aqui, porque você tem que ouvir e escutar. E ter a sua própria experiência. Eu acho que a primeira experiência que eu tive ouvindo esse álbum, e a segunda e a terceira foram diferentes. Porque, como você falou, Caio, uma hora você percebe uma coisa que da segunda vez você não vai perceber, mas depois na terceira você percebe.
Sim.
Então é um álbum que, onde os instrumentos eles fazem poesia de certa forma, sem se preocupar muito com estruturas, né, musicais, mas ao mesmo tempo consegue entregar, às vezes, melodias, né, e coisas muito bonitas. Sim. Isso é bem interessante, cara.
Consegue
bem
tocar no meio de algo assim, bem alternativo, né? Um exemplo
exato.
Bem de música alternativa pra gente trazer aqui. Mas, cara... Conseguir ser tocante, eu acho que qualquer pessoa também, em alguns momentos desse álbum, com certeza
sim.
apreciaria.
Sim,
ele, principalmente
sabe?
Na última.
Exatamente.
Se você ouvir a última e não curtia, pelo menos ser tocado, cara, vai me cobrar. Uhum. Vai me cobrar nas redes sociais lá, porque não tem como. Não tem
isso
como.
Aí, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá pro segundo álbum, então?
Bora.
Vamos lá, então.
Teto Preto.
Banda Teto Preto, álbum Pedra Preta, né, Caio? Primeiro, mesma coisa, queria ouvir um pouco do porquê você indicou esse álbum, como que você conheceu o álbum.
Sim. Cara, o Teto Preto eu conheci por causa do coletivo mesmo, as festas que eles têm
Mamba
trazido
Negra.
pra São Paulo, Mamba Negra. Como eu falei no primeiro episódio... Pra mim, tá preenchendo uma coisa que o rock já fez, né? Que era ter uma posição política, ser realmente uma voz de minoria, sabe? É uma festa totalmente não só a festa, né? Tô pensando na festa porque vai ter hoje, inclusive.
Sim.
É, a Mamba Negra, mas... Cara, é um lugar e o coletivo, assim, é uma atitude, meu, feita pra respeito, coletividade. Não é só... É pra minoria, porque a minoria precisa de voz, mas sim, qualquer pessoa, eu não sou, tipo, não faz parte, né, de nenhuma minoria, mas com certeza tenho amigos, tenho pessoas que eu gosto que são minoria, fazem parte de um dia a dia que a gente sabe que é complicado.
Sim.
A gente nem costuma falar muito disso, né? Na verdade, no dia a dia. Mas, meu, enfim, é uma proposta que São Paulo precisa, que é pra quem realmente é paulista, vive em São Paulo, não tem dinheiro, quer entretenimento, quer coisa boa, sabe? Consumir algo legal, música boa, os DJs são fodas. E dentro desse coletivo tem o Teto Preto, que é uma banda hoje, já foi um grupo bem maior, já teve metais tocando com eles, acho que percussão também. Hoje em dia são dois DJs e a vocalista.
E mais um percussionista.
Tem.
E ainda tem um performer, né? Uma pessoa que faz umas performances ao vivo, né?
Um performer que eu acho incrível, que ele aparece bastante no clipe de Gasolina.
Isso. E como, voltando a uma pergunta, como que você conheceu o álbum? Você foi pra festa e conheceu o Teto Preto primeiro e depois você viu o lançamento do álbum? É mais ou menos isso?
É, alguém me mostrou o clipe de Gasolina.
Ah, legal.
Alguém me mostrou o clipe de Gasolina e, cara, achei sensacional toda a performance do clipe.
Eu consigo, na hora que ele falou,
né,
já comecei.
É, não, meu, fica, né? Esse refrão gruda, assim.
Isso aí.
E essa música é de um EP antes desse álbum, né?
Sim.
A música que tá no álbum é a Gasolina Aditivada, que é, sei lá, uma versão renovada aí dela, que eu acho tão legal quanto, mais resumida, né? Mas o clipe tem que ser assistido, é sensacional, assim, a atitude que ele tem.
Sim.
Coisas que eu tava sentindo muita falta de ver.
Cenário musical,
né? Cara, na arte em geral, né?
Sim,
quem dirá fora do cenário independente.
Eu concordo, tá, eu concordo. Vamos lá então, Renan. Define esse álbum aí, Pedra Preta. Só dando um pouco mais de informação aqui. O álbum saiu no final do ano passado, né?
Exato.
Eu até li que eles decidiram lançar o álbum como uma forma de mandar uma mensagem, né? Especialmente pela situação política e social do nosso país. Eles tiveram esse... O álbum, ele é, de certa forma, uma mensagem para nossa sociedade aqui.
Exatamente.
No Brasil, principalmente, mas acho que válido para outros locais e principalmente para essa minoria que você citou, que
sim,
a gente vai falar um pouco mais.
As letras são incríveis,
e as letras,
né,
são muito boas. Então, Renan, fala um pouco aí como que você define esse álbum aí, o Pedra Preta, que tem 8 músicas, né? Como eu falei, lançado no final do ano passado, em 2018.
Legal. Bom, já que o Caio trouxe para um âmbito político, hein, né? Bom, nada melhor que no âmbito político a pessoa constrói ali a ideia da música, que não sei que compõe, mas traz de uma forma, como a gente falou da Gasolina neles, é de uma forma de um marketing muito bom, né? E eu acho que tem que ser isso mesmo, se você tá afim de trazer uma ideia e tal, para que muitas pessoas ouçam e de certa forma botar a galera pra pensar, eu acho que tem que trazer uma forma realmente de frases que marcam.
Uhum.
E essa música marca muito. E Pedra Preta também, né? Que
Pedra Preta.
A gente pode considerar como se fosse um single, assim.
Uhum.
Uma música que chama bastante atenção do álbum. Ela vem com a mina que eu não sei o nome, mas que canta muito. Bem que o Caio falou do...
É a Carne e Osso, né?
Carne
eu
osso.
Não me lembro o nome dela, mas ela usa esse...
Essa...
Carinhoso,
cara, canta muito,
exato.
E assim, e como eu disse, as mensagens vêm de uma maneira bem direta, e eu acho que é isso, tem que... isso que traz toda a doideira do álbum de uma maneira bem coesa, porque você ouviu o álbum, você tá dentro de uma festa realmente, como se tivesse uma festa Mamba Negra, e traz toda essa coesão em frases simples e diretas do que ela quer transmitir como ideia. E de novo, não sei quem realmente compôs, mas que compôs de uma forma formidável, porque eu acredito muito que se você quer atingir uma massa maior, você tem que falar de uma maneira mais assertiva, direta e sem muito florear.
Isso aí. Inclusive a gente tá falando aqui muito da banda Teto Preto, Mas ao mesmo tempo, certo. O Caio já mencionou, você já mencionou, Pena, uhum. a festa Mamba Negra.
Mas né? Uma publicidade aqui.
É uma publicidade, com certeza, se vocês não vai, conhecem. É, se vocês não conhecem, sugiro aí quem mora em São Paulo conhecer. Uhum. Eu particularmente, assim, o álbum, né? O álbum música eletrônica, né? Uma pegada mais industrial, house, né? Tudo um pouco meio misturado com até elementos meio brasileiros.
Sim, muitas vezes me lembrou industrial, Nine Inch Nails.
Exato, na minha mente, a bateria, várias, né? Aquela bateria industrial, bastante. Assim. Mas assim, o que eu tô querendo trazer aqui é muito. É impossível você falar de Teto Preto sem falar da festa Mamba Negra, né? Os dois são intrínsecos.
São as mesmas pessoas, né?
Tanto é que a banda surgiu da festa Mamba Negra em São Paulo e representa muito bem o público da festa, né? Traz voz pra esse público e pra essas pessoas, né? E eu queria ouvir de você, Caio, como que você define esse álbum em uma frase. E fala um pouco mais aí sobre o álbum
e a notinha também, pra gente não
Pedra Preta. O... Mas segurem a nota dessa vez. vamos chegar lá. A gente vai chegar lá, mas fala aí.
Bom, uma frase, cara, acho. Eu vou de uma palavra de novo, atitude. Acho que esse álbum.
Caio é só uma palavra.
Essas pessoas, cara, a
especialidade dele é essa.
Eles têm atitude, têm culhão pra falar o que eles pensam, acreditam. Lidam com isso todos os dias. Então acho do caralho. Meu, as letras são incríveis. Tem uns pedaços aqui que eu acho demais. Tipo, da última faixa da Bate Mais, já começa com a frase que eu acho incrível, que é: querem me ver no chão, mas não sem dor. Com a manta ensanguentada do perdão.
Muito bom.
Uma coisa muito cristã, né? Assim.
E eles.
Esse
e
peso
eles...
do medo que a gente tem na sociedade.
Exato.
Hoje em dia.
E essa música, ela termina de uma forma muito bacana, né? Com uma. É uma poesia, né? No final.
Sim.
É um canto falado, vamos falar assim. E ela faz menção a Marielle, né?
Também.
Na
também.
Música, que faz muito sentido. E eu acho que assim, o álbum, a minha frase seria: eletrônico culturalmente, subliminarmente forte. Porque assim, exato. foi tipo, escrever isso, porque é difícil de lembrar, inclusive. Mas eu acho que o álbum é isso, cara. Eu acho que ele traz uma essa roupagem eletrônica, mas ele tem um poder cultural. E quando você se aprofunda nas letras, você vai encontrar coisas que são políticas, né? Uma política muito forte, uma crítica social muito forte também. E eu acho que pra entender o Teto Preto, não basta só ouvir o álbum, cara. Eu acho que pra entender, você tem que ver a performance ao vivo deles.
Sim. Concordo que é
porque
demais. Porque
é complementar.
Exato, é complementar. Exato.
E entender qualquer ideia a ideia como um macro mesmo, né?
Exato. E eu achei que a performance ao vivo, ela traz toda a força que talvez o álbum não conseguiu. Uhum. Assim, eu acho que é um ponto negativo, eu entendo que nem sempre isso é fácil de fazer, mas a performance, o peso da banda Teto Preto, pelo menos ao meu ver, tá na performance ao vivo, assim. Eu acho que eles conseguem amplificar e tornar mais forte.
Sim,
até
sim.
Porque, pô, primeiro, a banda conta com um performer, né? É um artista, um dançarino, se eu não me engano, dançarina, eu acho. É franco-congolesa. E ela faz umas performances pra cada música, né? E é uma coisa artística. Então, assim, o álbum, ele se extrapola pra arte, de certa forma. Toda música é arte. Mas esse álbum da banda Teto Preto,
okay.
Ele consegue...
Peguei teu ponto. Entendeu? Ele extrapola muito musical.
Isso, exato. Ele não vive só no álbum.
Você consegue tomar uma bala, fechar o olho, ignorar tudo que você tá ouvindo e dançar a noite inteira, se você quiser. Mas você também consegue ter essa discussão que a gente tá tendo agora.
Exato,
tá
perfeito. Exato, bacana. É legal. Isso. E aí eu queria ouvir de vocês, dessas oito músicas desse álbum. Vamos falar um pouco sobre o álbum, sobre as músicas, né? Eu acho que é interessante falar qual foi a experiência de vocês com o álbum. Pra mim, a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei do álbum, pra falar a verdade. Não é minha praia. Mas eu acho que esse é o objetivo do podcast, né?
Sim,
tipo,
cara,
se desafiar um pouco.
Com certeza, não é pra ficar com o jogo de compadre.
Exato,
aqui,
exato.
Ai,
não,
é tão bom, cara.
Não gostei da primeira vez, mas depois eu falei, peraí, vou ouvir de novo e deixa eu ver o que tá falando, o que esse álbum tem pra me falar. Da primeira vez, talvez eu ouvi mais de uma forma, ok, vamos ver o que tem aqui. E o início do álbum, eu acho que abre de uma forma espetacular a música Safo, né? Ela abre com... cria toda uma ambiência antes de começar a música que já te transporta para aquele local onde eles querem levar você.
Eu vou contra a vontade.
Exato. Inclusive, esse primeiro verso aí, eu não sei se vocês sabem. Você manja, Renan, desse primeiro verso? Dessa música?
De cor, não.
Não, não, mas basicamente o background desse verso inicial, certo, dessa música, ela é de um poema da poetisa Safo, né? Que era uma poetisa que vivia na ilha de Lesbos, na Grécia.
Não conhecia.
Então,
isso.
Legal, então esse primeiro verso da música vem dessa poetisa. E a Safo, que dá o nome da música, foi a maior poetisa que já existiu, a melhor, maior, primeira poetisa que já se teve notícia no mundo. Então, e lá na ilha de Lesbos, onde vivia Safo, que depois veio o termo lésbica, que significava agir como as mulheres de Lesbo, eram mulheres que... Porque assim, naquela época, na Grécia Antiga, quem fazia poesia não era mulher, era homem.
Certo.
Entendeu? Era um negócio de homem. E a Safo, ela começou a fazer poesia. E ela começou a se equiparar à poesia e ser melhor do que a poesia dos homens à época. Então, as mulheres de Lesbos dessa ilha, elas tendiam a ser mulheres mais independentes, que iam contra esse estabelecimento de que só o homem faz poesia, e elas começaram a fazer tipo funções que homens faziam na ilha. Então, ser lésbica naquele período era ser como as mulheres de Lesbos, ou seja, uma mulher independente, uma mulher que não tá nem aí pro que a sociedade diz. Então, se você tem todo esse background, você entende tipo pra onde que eles estão indo, entendeu, com isso. Por isso que eu acho que é culturalmente muito forte e subliminarmente também. Porque se você não entender, se você não for atrás, é tipo... quem manja vai falar, porra, da hora esse verso manja, daquela poetisa, não sei o quê. Mas se você não faz ideia, ok, é um verso de poesia que é bacana, bonito, mas faz muito sentido, porque eles estão falando com a audiência deles nesse momento também, né?
É isso aí, Wiki Jales. É
isso aí.
É cultura, adorei, cara, adorei essa estudar, informação, mano, aí.
Não é só ouvir o álbum não, tá ligado? Tem que correr atrás, certo?
É isso aí. E o álbum... Fala aí, Caio. Vamos lá, então. Fala um pouquinho aí, Caio, sobre tua experiência com o álbum e tudo mais. Tem muito mais nesse álbum pra gente desenrolar aqui, mas queria ouvir um pouco quais são os seus destaques, a melhor música. A nota segura um pouco ainda.
Beleza. Cara, a minha relação com a música deles é muito mais pública do que privada, assim, uhum, que eu acho que é realmente a intenção deles. Não é uma música que eu escuto em casa, uhum, tipo, apesar de eu ter ouvido pra gente discutir a respeito, né? Ouvir no ônibus e tal, uhum, mas realmente onde eu gosto de ouvir esse tipo de música é numa festa, tipo, Mamba Negra.
Exato.
Gosto mesmo, nesse ambiente é agradável, é a uhum música ideal. Mas por toda a mensagem, assim, hoje, falando especificamente do Teto Preto, com certeza eu vou prestar atenção em tudo que eles lançarem, uhum, vou querer ouvir, não vou esperar só ter uma festa, entendeu?
Sim, sim.
E por isso, esse ponto é graças ao podcast, porque senão eu não ia ter parado pra ouvir mesmo, puta, deixa eu ler a letra, deixa eu ver realmente o que tá acontecendo.
Uhum. É mais uma questão de experiência, né, da
sim,
música.
Sim, exato.
Tipo, direto na festa, né?
Ela deixou de ser coadjuvante, vai? Uhum. Assim, era um coadjuvante no ambiente muito bom.
Uhum.
E agora não é mais coadjuvante, assim.
Faz sentido.
O astro, porque é muito foda, assim.
Legal.
Tudo se encaixa, né? Faz sentido a festa, uhum, o coletivo. E não tem nota ainda, né?
Melhor música, por enquanto.
A melhor música, cara, pra mim fecha com Bate Mais. Eu acho muito foda Bate Mais.
Bate Mais.
Eu gosto muito da Gasolina também, aditivada no caso, mas eu gosto mais ainda dela, a versão original do primeiro EP. Então eu vou realmente ficar com a Bate Mais aí como a minha favorita.
Legal. Renan, queria ouvir um pouco de você também. O que você achou do álbum? Você falou um pouco já, mas...
legal.
Fala um pouco mais aí sobre o álbum, algum outro detalhe que talvez você gostaria de compartilhar.
Sure.
E a melhor música.
Bom, legal. Bom, como o Caio falou aí sobre que é a postura, o resgate aí de uma certa rebeldia, tá agora na música eletrônica, na cena que tá vindo de São Paulo aí. É, defino como eletropunk, né? Esse álbum. É, como eu disse, apesar da loucura toda, ele é bem coeso. Gostei muito dos refrões, das frases de efeito, extremamente assertivas do álbum, né? A minha favorita é Pedra Preta. Gasolina é muito bom também. Enfim. E como eu disse, para ter um complemento do que é o próprio álbum, tem que colar na festa, curtir o som, que eu acho que são gêmeos siameses aí, da proposta do grupo. Eu acho que a ideia é essa.
Legal, velho. Bacana.
Tem notinha?
Então, pra gente fechar então, vamos de nota.
Adora.
Vamos de nota então, vamos lá então, Renan. Fala aí, qual que é a nota que você dá pro álbum Pedra Preta? Por quê? Quais são as considerações finais? Pra quem que você indica,
cara,
o álbum?
Dou um 7, que pode ser um 8, dependendo do decorrer dos anos aí, o que vir pela frente. O Tortoise sai na frente com um ponto a mais, porque lançaram nos anos 90. Quando você lança um álbum anterior, a cena que tá acontecendo agora é bem, a resposta é bem maior de ser mantido aquilo, né? Uhum. De que a proposta, né, seja interessante. Então é muito mais difícil você dar uma nota pra alguém que tá começando, não começando agora, mas pra algo que tá surgindo agora.
É legal o ponto de vista.
É, bom, se perdurar, com certeza pra mim vai pra 8, mas por enquanto é 7.
Beleza. Caio, pode dar nota quebrada também.
Não, eu vou ficar com 8. Aí é totalmente pessoal, porque a gente trouxe o Tortoise também. Eu gosto mais de Tortoise, falando de gosto pessoal, do que eu gosto de ouvir. Aí eu já tô falando só de música, entendeu? Uhum. Deixando de lado tudo que a gente falou da atitude, do valor político que tem, posicionamento. Uhum. Se apegando à música mesmo, eu fico com 8, porque eu acho o show do caralho.
Uhum.
Acho que são músicos fodidos, a mina canta muito.
É, concordo.
E são criativos, estão fazendo um negócio diferente, são pessoas assim, cara. É uma fatia do entretenimento acessível que existe em São Paulo hoje.
Uhum.
São eles
legal,
que fazem,
legal,
sabe? Então é muito foda, okay. É de bom gosto e recomendado, né?
Legal. Eu acho que bacana, eu dou um 7 pra Pedra Preta. Eu acho que o álbum, ele é o início de uma experiência que você pode ter com a banda, e por isso que eu acho que vale um 7. Eu acho que pra você chegar no 9 ou no 10, você vai ter que ir na festa, você vai ter que ver o vídeo, os clipes. Então eu acho que eles criaram toda uma... vários tipos de formas diferentes de comunicar o que eles querem, e que eu acho que fica faltando no álbum. E que se uma coisa é você ouvir só o álbum, a experiência. Então, olhando objetivamente só para o álbum, eu dou um 7. Se a gente for levar em consideração toda a experiência, óbvio que a nota aumenta. Mas como a gente avalia aqui o álbum, né?
Não a banda, o coletivo.
Isso, exato.
O coletivo é um 10. Se eu fosse avaliar um coletivo, acho que eu daria 10.
Eu senti muito no voto do Caio, trazendo a experiência do ao vivo.
É, exato, exato. E aí é muito pessoal também.
Tá mesmo.
Totalmente comum.
Não deixa de ser música, né?
Exato, com certeza.
É isso aí.
Mas eu acho que é isso, cara. Acho que foi legal. Eu gostei dos vocais da... É Carne e Osso, né?
É, Carne e Osso.
É isso aí.
Mandar um salve aí.
Um salve. Muito bom desde o início, assim, principalmente na primeira música. Eu achei que o álbum ele abre muito bem com o Safo, com aqueles gritos dela, né? Safo! Tipo, muito alto, assim, né? Que eu fiz muito mal agora, que eu sou péssimo cantor.
Ficou bom, cara, ficou bom. Ficou bom.
Mas, cara, é muito forte, assim. E ao vivo, isso é muito louco, assim, porque ela entra em palco com a pubis exposta, né?
Sim.
Tipo, totalmente assim, ela chega no álbum e, tipo, foda-se, tá ligado? E, mano, ela canta demais, assim, ela expõe. Mas isso é a experiência do show.
Você viu isso no YouTube, Pedro?
Hã?
Você viu isso no YouTube?
Eu vi no YouTube, exatamente.
Tem que ir na festa.
Eu tenho que ir na festa, exatamente. Tem que ver isso.
Sai do YouTube e vai pra festa.
Mas, assim, eu mesmo através do vídeo, mesmo através do YouTube, você consegue entender o que que é essa festa. Você consegue. Não entender, mas você consegue ter um sabor, assim, do que é essa festa. O que que eles querem com isso, qual que é a mensagem. Eu acho que eles conseguem representar muito bem a audiência da festa e a audiência, o público que eles estão falando.
É, hoje a gente está gravando, é dia 16, tem festa deles hoje.
Exato.
Inclusive, a chuva vai me fazer não participar dessa vez. Ah. A chuva que está participando do podcast, mas não vai participar da festa.
Exato.
A chuva vai, eu não vou.
Exatamente. Muito bem.
Desculpa, Flávio.
Renan, Caio, mais alguma consideração final aí sobre esse álbum pra gente fechar?
Não. Agora quero saber os próximos,
né? Exato. Próxima rodada de álbuns agora, quem vai indicar o nosso querido amigo Renan Preto. Fala aí, então, Renan. Quais são os dois álbuns que a gente vai ouvir aí durante essas próximas semanas e que a gente vai voltar pra falar um pouco sobre eles no próximo episódio?
Bom, vamos lá. As indicações que eu tenho é um álbum do ano passado, do Charles Bradley. É o álbum Black Velvet. Black Velvet era como ele era conhecido quando ele cantava nos bares de Brooklyn. Ele foi descoberto fazendo cover de James Brown e afins do Soul.
Você mencionou, inclusive, num episódio piloto, né? O Charles Bradley.
Sim, eu comentei. Vou trazer porque eu vou defender com unhas e dentes, que aquilo que é bom tem que ser defendido, cara!
Não, aí fica até fácil, entre aspas, né, fazer o podcast, porque
sim,
eu sei que é foda.
Esse álbum ele é muito. É um póstumo, é muito bom. Um complemento, eu gostaria de dizer pra todo mundo correr atrás de Charles Bradley, porque ele é muito legal, muito foda. Pra mim, tá entre os maiores nomes do soul americano. Ele, pra mim, tá junto ali com o James Brown, foi descoberto muito mais tarde, já tinha ali seus 40, 50 anos,
certo,
quando ele fazia o Black Velvet nos bares ali de Brooklyn. E esse é um álbum póstumo de 2018, é tipo um adeus, Charles Bradley, obrigado por tudo. Eu tive a sorte de num show do Charles Bradley no Sesc.
Legal, cara.
Um colega meu me falou do trabalho, e aí, cara, tá vindo num show de soul. Por loucura, falei sim. E fui, e ainda bem que eu vi esse cara vivo, porque
legal,
o cara era foda. Indico uma versão de Changes do Black Sabbath que ele fez,
que tem nesse álbum.
E eu desafio algum homem não chorar ouvindo essa música.
Mas essa música
não tá, não tá nesse álbum, mas é só um complemento.
Ah, beleza. Tá. Então o álbum é Black Velvet.
Black Velvet, que era o apelido dele quando ele tava no Brooklyn.
É o álbum de 2018, certo?
Isso.
Do Charles Bradley. Falei, Caio.
Eu já ouvi Changes, eu não chorei.
Passou no teste.
Desculpa.
Como você é chato, como você estraga prazer, cara.
Mas eu entendo que
foi
você
só
quer dizer.
Foi só o efeito da frase, cara. Não quer dizer que você tem que falar que
desafiou. Se desafiou.
Para de ser babaca, cara.
Se desafiou.
Vai lá,
toda
então.
A graça do...
Segundo álbum, Renan.
Bom, infelizmente, o segundo álbum é sobre esse babaca, que é um empata foda, goza de pau mole.
Okay.
Que é o seguinte, que é o Linda Martini, não conhecia... Em 2018 eu comecei a tocar com o Caião, ele indicou. Acho que ele quis dizer, vai ouvir que eles são de casa. A gente começou a tocar junto. E é legal porque eu gostei muito, cara. Gostei muito. É um math rock, é um rock bem matemático. Só que tem muita melodia. E eu gosto muito como eles conseguem fazer essa junção. É um rock português. Esse álbum Linda Martini do ano passado, ele resgata, né, os álbuns anteriores do Linda Martini. Lá do comecinho do Linda Martini, quando era mais cru, mais viril, mais elétrico, barulhento. E Boca de Sal, lógico, né? Que é o single que todo mundo conhece, as pessoas conhecem, Linda Martini, que é foda demais. E traduz muito bem qual é a proposta desse álbum aí.
Da hora.
Indico esses dois álbuns, enfim, são álbuns muito bons.
Bacana.
Vamos
ouvir agora.
E são muito mais direto ao ponto do que o gosto do Caio. Isso é mais uma questão de gosto.
Tá.
Mas, enfim, eu tô curioso pra saber o que vocês acham aí.
É, apesar dos elogios que o Renan
destilou
aí a mim, eu agradeço aí os álbuns da semana, porque eu vou adorar.
Tá muito amigável esse podcast. Todo mundo dando nota alta ainda, né? Daqui a pouco.
Não, tem que trazer.
Todo mundo se elogiando, tá tudo certo.
Tem que trazer
Mas vamos lá, só pra confirmar. Então, o nome do álbum é Linda Martini, álbum auto-intitulado, o nome da banda.
Perfeito.
É isso?
E na capa vem a amiga da banda, da época que eles frequentavam a faculdade em Portugal, né?
Da hora.
E eles deram o nome da banda por conta dessa menina da faculdade.
Linda Martini.
E aí, isso, aí acho que resolveram homenagear, sei lá, mas colocar a menina nesse álbum.
Não, não, velho.
Mas acho que
ela é a Linda Martini, né?
É interessante porque ela tá no álbum que gerou o nome da banda, né? Ela tá na capa do álbum. E o álbum, ele faz um resgate das origens.
Então,
acho que, de repente, foi a intenção
bacana,
mesmo,
né? Bacana, vamos deixar, então, aí pro ouvinte, você que tá ouvindo a gente aí, escuta os dois álbuns aí, então, recapitulando aqui, Charles Bradley,
isso,
Black Velvet 2018.
Ouvi o Charles Bradley tomando um vinhozinho.
E o Linda Martini, álbum auto-intitulado aí, de 2018. A gente vai ouvir os álbuns agora, e aí, né, no próximo episódio aí do Discos e Girafas, a gente retorna para falar sobre esses dois álbuns, como a gente já fez aqui hoje. É, e para fechar, pessoal, lembrando aí, agora a gente tá em outras plataformas aí, na Interwebs,
né? Nossa, o vírus já tá sendo espalhado.
Exatamente, sim, tiozão.
Exatamente. Então já pode ouvir no Google Podcasts, no Apple Podcasts. A Spotify ainda não chegou, né?
Vai chegar com os milhões de ouvintes que a gente teve aí no piloto.
Exatamente.
De tempo.
Então, já está disponível em algumas plataformas, Pocket Casts também. A gente está no Twitter, por enquanto, né? Lá no @discosegirafas, tudo junto. Só pesquisa lá. O Twitter, por enquanto, ele vai servir mais como uma forma de compartilhar coisas. Quando que sai o próximo podcast, como que tá, do que a gente vai falar, se alguém
quiser
sugerir alguma forma e assim por diante.
Quem quiser deixar um feedback, deixa no Instagram que a gente deixou, né, do Pedro, seja do Caio, meu próprio, que a intenção é a gente fazer a melhorar ainda mais.
Exato.
Né? Do primeiro até esse a gente já percebeu uma melhoria no áudio, que é interessante. E a intenção é melhorar.
Inclusive, vocês devem ter notado aí que em alguns momentos eu tava falando quase beijando o microfone, mas graças aos meus apoiadores aqui, engenheiros de som, né, que estão presentes
aqui no Pico do Macaco, bom lembrar.
Aqui,
né?
No Pico do Macaco, exatamente aqui em São Paulo. Deus abençoe. Então é isso aí. Deixem o feedback, mandem e-mail também lá em discosegirafas@gmail.com.
Manda nude.
Manda, não. Não encorajo esta ação.
Só quando ele fala de música. Escuta o Renan quando ele fala de música, por favor.
Exato. Mas é isso, galera. Agradecemos aí, vocês estão ouvindo a gente. Indiquem o podcast, né? Eu acho que para quem curte música, para quem tá, de repente, buscando algum podcast musical sobre alguma coisa, sobre música que não necessariamente é, sei lá, Imagine Dragons, né? Eu já mencionei duas vezes essa banda.
Você não vai ver
é pior,
na Billboard, você viu?
Não vai tocar na Globo. Tocar no Big Brother.
A Billboard, o rock só tem coletânea, cara. Eu tava vendo essa notícia essa semana. Só coletânea, acho que a primeira é o Weezer, que lança um álbum só de covers, de músicas
legal.
Clássicas.
Não que a gente não escute essas coisas aí, mas... Né, mainstream, mas...
Século XXI, o top da Billboard é 11 dinossauros de 40 anos. Tirando o Weezer, vai, é um dinossaurinho de 30,
sim,
20. Mas,
sim,
cara, eu acho meio bizarro, né?
Renovação.
É isso aí. Dois álbuns novos, então, pra vocês, do Renan Preto aí, pra vocês escutarem, de 2018. A gente vai encerrando aqui. Um grande abraço.
Valeu.
Um beijo
valeu,
na testa.
Abraço,
aí,
gente.
Fiquem em paz. Até mais. Bye, bye. Fujo da pele de presa de paz.
chama não basta. Peito estilha sem fumaça. Onde você passa, meu olho